Devant d'Espagne, puis d'Équateur. Voyage, voyage.
Olá, ouvintes do podcast da Conexão Assisa. Nos encontramos hoje para mais um episódio cheio de informações e curiosidade. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações de segurança exigidas, com distanciamento e fazendo uso do álcool gel. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e hoje vamos conversar com a professora Estela Mares Longo Zanotto. Ela que foi diretora da escola Frei Casimiro Zafonato, candidata a vereadora do município, secretária da educação aqui do município de Ipê e agora está como presidente da entidade assistencial ipense, além de ser uma participante ativa do voluntariado aqui no município. E conduzindo comigo esse bate-papo, nós temos o vice-presidente social da CISA, Rogério Marcon.
Olá, Jennifer, um prazer mais uma vez estarmos aqui, né, fazendo mais um bate-papo hoje com a nossa colega também, Estela. Prazer tê-la aqui nos nossos estúdios, Estela.
Prazer é todo meu, agradeço a oportunidade de estar aqui e o convite de fazer parte desta noite nesse podcast.
Ah, é sempre um prazer conversar contigo, tu sempre tem muita coisa boa para trazer aqui para todos nós, né? E, Rogério, temos recadinhos da CISA hoje?
Sim, vamos lá, vamos passando os recados da CISA, né? A gente ainda está em regime de pandemia, mas continuamos trabalhando, né? Com as reuniões, mantemos as reuniões, os contatos, a gente vai buscando sempre, né? Deixar as atividades da CISA em dia, para que quando, né, tudo isso passar, aí a gente possa também desfrutar, né, de toda a estrutura, infraestrutura que estamos montando e reformando, né, para os associados e para a comunidade também. Só lembrando que na semana que passou, o Evandro, né, vice-presidente da área de serviços, né, esteve participando em Garibaldi de uma reunião da SIC Serra, justamente, né, para tratar do assunto, né, que está sendo discutido e apresentado pelo governo do estado, que é com relação às praças de pedágio que vão ser instaladas na região, né? Então é um assunto que está bem pertinente e as entidades estão todas, né, apreensivas, né, e também preocupadas, né, de que forma vai acontecer essa distribuição, né, essa concessão dos pedágios aqui na região. E pelo que se percebe também aqui na região, Antônio Prado e IP também. Então, a posição, num primeiro momento, da SIC Serra é de ser contrária, né, da forma como está sendo apresentada, mas com certeza, né, durante os próximos dias, né, teremos mais informações para passar também para a comunidade com relação a esse assunto. E no mais, as atividades, né, estão ainda, continuamos aí com as reformas no Pocinho, né? Reformas não, construção da sede administrativa, né? A reforma mesmo é aqui na sede administrativa, onde nós estamos aí fazendo, então, construindo, né, uma ala de acesso para cadeirantes, né? Então, logo, logo também estará à disposição também esse serviço aí para os associados.
Ai, com certeza. Vai ter tudo também no site, que vocês podem entrar e dar uma olhada, que geralmente tem as fotos todas atualizadas lá. E podemos trazer também o Evandro para conversar, né, conosco nos próximos podcasts ali.
É, com certeza. A gente vai debater internamente também, né? Tem uma posição da diretoria também, né, de que forma a CISA vai se posicionar também com relação a esse tema, né? Depois aí a gente vai, com certeza, aí levar para a comunidade também o parecer da entidade CISA junto com as demais associações da região.
Muito bem. Então agora nós vamos entrar para a parte boa também, né, Estela? Vamos conversar. Estela, conte um pouquinho sobre a sua história para a gente, onde você nasceu, de onde você veio.
Bem, eu sou natural ali da Capela São Brás. Eu sou a filha mais velha de uma família de 7 irmãos. Meus pais trabalhavam na agricultura e também, junto com os meus tios, eles tinham a olaria na época de infância. E nós nascemos ali e crescemos e também começamos desde cedo a trabalhar na olaria, ajudar nos trabalhos diários que tinha e também na agricultura. Depois, mais tarde, quando eu completei 11 anos, não tinha mais condições de estar estudando na escola São Brás, e então nós tínhamos que vir para IP. E como não tinha transporte escolar, o pai me colocou no Colégio das Freiras. Então, às vezes, eles perguntavam para mim, mas tu vai mesmo ser freira? A gente tinha a necessidade de vir para o Colégio das Freiras por causa que não tinha o transporte escolar.
Aí morava aqui no colégio?
É, morava no colégio. Olha. E ia para casa uma vez ou duas por ano, né? Mesmo morando aqui em Ipeu. O regime do internato ele era bem rígido, né? E nós tínhamos que obedecer essas normas. Mesmo o pai e a mãe morando pertinho, a gente não podia visitar.
As regras serviam para todos, né?
Serviam para todos. Então, para mim, foi uma mudança bem grande, né? Já nessa época. Mas, como o pai sempre incentivava a gente a estudar, tínhamos que fazer este sacrifício. Mais tarde, então, vieram os meus outros irmãos. Nós somos pouca diferença entre um e outro, né? Também começaram a vir estudar em IP. E, então, o pai... junto com os tios, comprou uma Kombi e trazia o pessoal de lá do transporte. Mas eu continuei estudando nas freiras. E depois que eu concluí aqui o ensino, o oitavo ano do ensino da educação básica, daí eu fui para a Lagoa Vermelha. Lá fiz o meu ensino médio, magistério.
Nossa, e foi ali que surgiu a vontade de ser professora?
Isto. Na família, nós tínhamos umas tias que eram professoras. Antigamente, quem sabia um pouquinho mais era a professora da localidade. E nós tínhamos umas tias que foram professoras, né? E quando a gente ia na casa da avó, a gente pegava os diários delas, faziam os diários, né, que trabalhavam na escola com os alunos, e a gente ficava olhando. E eu me lembro... que a tia Odete era professora lá em São Brás, e eu ficava admirada com a letra dela. E foi ali que surgiu, né, a vontade de ser professora.
E já faz quantos anos que você...
São 35 anos.
Uau!
Vai entregar a idade agora, sim.
Não foi a intenção, né? Mas...
Não, mas não me incomodo com isso, não me incomodo.
E você...
Fazem 35 anos que eu leciono. Iniciei trabalhando lá na escola do Sagrado Coração de Jesus, Dois Corações, e foi muito interessante como é que eu ingressei no magistério. Então, em 84, eu terminei o meu estágio. Eu fiz o estágio aqui na Escola Frei Casimiro, o estágio do normal. E, então, o meu pai sempre ia à vacaria para levar tijolos. E um dia ele me convidou para mim ir junto, porque nós iríamos até a prefeitura de vacaria ver se a gente conseguia arrumar um emprego para mim, um local para lecionar. E eu lembro que nós chegamos lá e o prefeito era o seu Palombini. E o pai conversava muito com ele tinha bastante amizade com ele. E daí ele me disse assim: olha, guria, tu vai para casa e fica esperando. E esse esperar, para mim, não tenho chance nenhuma, né?
Recém-formada.
Quando é que eu vou conseguir trabalhar? E então, nesse meio tempo, também eu fiz um concurso pelo Estado, né? E em julho de 84, em 85, em julho de 85, eu recebi então um comunicado que era para mim me apresentar no dia 1º de agosto lá em Vacaria, né, que eu tinha um local para mim lecionar. Fiquei imaginando onde é que era, né? E por minha sorte era bem pertinho de casa, não, né? Era perto de casa, né? E então comecei trabalhando. Lecionava para os alunos de 1º a 5º ano. E ainda tinha os alunos do 5º ano anterior, né, que ficavam na escola porque as pessoas não tinham condições de vir para a IP, ou sei lá, se tinham um pouco de receio. Diziam que aqueles do 5º ano tinham que ficar mais um ano na escola para ficar mais forte. Então, repetiam o 5º ano. E, na realidade, eu tinha 6 turmas de alunos.
E como era difícil antigamente, se tu vai ver, né, ter que repetir uma série por alguns casos que a gente não tem nem como dizer, né, mas era complicado, né?
Estela, você falou há pouco aí também, aí você já foi secretária de educação aqui no município de Ipê também, é que você começou lecionando, inclusive, em escolas do interior, né? Essas escolinhas eram bastante comuns, né? Nas comunidades antigamente, ter cada capela praticamente em uma escola, né? E a gente observou, de uns tempos para cá, que no interior já não tem mais escola e o processo parece que se repete também nos municípios, né? Como Ipê, por exemplo, né? E outras também do tamanho do porte de Ipê. Como é que você vê o futuro da educação assim, tendo, né, esse parâmetro assim, com relação às famílias cada vez menores, e como é que fica então essa nucleação praticamente, né? Está tudo concentrando na cidade.
É, realmente, eu lembro que quando começou esse processo, havia várias discussões, né, sobre isso, porque se tu tira uma escola de uma comunidade, essa comunidade perde a essência, parece que não tem mais vida lá naquela escola. Mas, infelizmente, é o processo, né? Um dos motivos é o número pequeno de alunos, né? E também eu vejo assim que para o município, para o estado, manter uma escola pequena é bastante dispendioso, né? Mas eu vejo assim que essas crianças também, elas conseguem em grupos maiores terem mais contato com outras crianças, se socializar mais. E acho que a aprendizagem acontece, flui mais, mais assim, espontaneamente, né? E daí eu vejo assim que esses núcleos que foram feitos, essa maneira foi feito antigamente, agora está começando a se repetir, né? Eu estou lecionando atualmente na Escola Frei Casimiro e estou trabalhando com duas turmas de terceiro e quarto ano, justamente porque pelo número reduzido de alunos.
De alunos, né?
Aí agora tem aquele problema que você tinha antes de não ter o transporte, acho que agora é um pouco mais facilitado, né? Como você vê essa função ali agora?
Sim, agora sim. Por todos os lugares tem o transporte escolar, então eu acredito assim que o acesso ele é facilitado, né? Mesmo vindo para centralizando as escolas, né, nos grandes centros, ou centralizando aqui na sede, né, é facilitado o transporte escolar, né, facilita para as crianças terem acesso à escola.
O transporte escolar, Jennifer, só fazendo uma colocação aqui, tem uma função assim estratégica até nessa questão do passado e o agora, né? No passado, eu lembro, a nossa geração, Estela, vinha bastante gente do interior, né, a pé para a escola, isso, né? Mas eles não tinham outra opção também, né? Porque eles podiam dizer, não tenho transporte escolar, não vou para a escola, né? Mas só que se eles ficavam em casa, tinham que trabalhar, né? Então eles vinham para a escola e se sujeitavam.
Vinha
hoje
a
diferente.
Pé, mas...
Hoje é diferente, né? Você tem o transporte escolar aí, não, você tem que vir para estudar mesmo. Você fica em casa e você vai ter as consequências também, né?
E mesmo assim eu percebo que há uma grande diferença entre o antigamente e o agora, né? Agora tem crianças que não têm interesse em estudar.
Nem
antigamente, com todas as dificuldades, se vinha para a escola. Né? E tinha que vir com um uniforme, tinha que pagar a mensalidade, tinha que comprar os livros, tinha que trazer a merenda, né?
Tinha hoje que trocar o sapato quando chegava.
Isto.
Então era difícil mesmo, né? E o pessoal dava valor. E agora parece que está tudo mais fácil e, em contrapartida, você tem dificuldades até para que as crianças tenham interesse em estudar, né?
Isso.
Mas tem aquele ditado, acho que é árabe, se não me engano, que o homem fala, eu andei de camelo, meu filho andou de Lamborghini, de camelo, o filho dele vai andar de Lamborghini, o neto de Lamborghini, e o próximo vai andar de camelo, né?
É.
Que quanto mais fácil ficam as coisas, menos as pessoas lutam para ir atrás, né?
Menos é valorizado.
Eu comentei no podcast passado com a professora Rosane, né? Que nós somos a geração, assim, a gente está saindo a geração de ferro, né? E está chegando a geração de cristal. Então, para o pessoal que tiver interesse também, é só procurar no Google aí, que tem uma boa ilustração sobre isso mesmo, né? As dificuldades que a nossa geração e os nossos pais passaram e que nós enfrentamos juntos, né? Agora é bem diferente, né? Então, quer dizer, há uma diferença muito grande, né, na criação de um
outro. E nessa questão, Rogério, eu vejo o seguinte, e Jennifer, eu vejo o seguinte, é que essa geração está se matando para poder dar para essa geração de cristal
tudo.
Tudo. Eles não precisam sofrer, eles não precisam buscar nada, eles têm tudo no estalar de dedos, né? Mas somos nós mesmos os culpados disso.
Não é
então,
verdade.
Às vezes a gente teria que se policiar mais, né? E ver.
Até que ponto nós, né? Também
nós
temos,
também,
né? Temos parte nesse problema aí.
Mas voltando lá ao antigamente, eu lembro também de vários colegas meus, né, que vinham para a escola. E eu, assim, e vejo que naquela época eles tinham vontade de estudar, vontade de aprender, né? E hoje em dia já é um pouco mais complicado você estar lá na sala de aula para cativar o aluno, para estar ensinando. Eu lembro do meu esposo que a gente tem uma colônia aqui pertinho, dá uns 2 quilômetros. Ele vinha a pé todas as noites, ele e a irmã dele, para vir para a escola, né? E ele conta várias vezes, e não tinha desculpa de ficar em casa porque era frio, ou porque chovia, ou porque não tinha agasalho, tinha que vir, né?
Ah, era luta, né?
Era luta.
Eu
então,
acho que
eram bem mais exigidos em tudo, né?
Sim. E eu acho que a visão de ter uma mudança daquela situação, né? Porque como era difícil, a pessoa queria realmente lutar para mudar, né? Para sair daquela dificuldade e realmente ir atrás de algo diferente, né? Acho que isso também influencia muito, né?
Ah, isso sim, né? A exigência não... O incentivo dos familiares, o incentivo dos pais. Eu lembro que meu pai me dizia para todos nós, né? Que se nós não quiséssemos ficar lá fazendo tijolo o tempo todo, nós tínhamos que estudar. Apesar de que ele sempre valorizou o trabalho, né? Porque nós tínhamos tempo para estudar, tudo. Eu lembro do meu pai fazendo as tarefas junto com a gente, com o tiareto, diziam, né? A velhinha lá do lado, né?
Não tinha energia elétrica, né?
Mas ele incentivava a gente a estudar, né? Mas exigia também que a gente trabalhasse.
Ah, tem que ter um equilíbrio, né?
Isso.
Tem que ter... Nessa questão, assim, uma visão pessoal, eu acho que o trabalho, ensinar a criança também o valor do trabalho não é algo ruim. Não é explorar, é ensinar Sim. o valor que se tem ao que ganha, né? Então, eu acho que isso aí também entraria, como se diz, no gelo fino, né?
No currículo da educação.
É verdade. E vamos falar um pouco, então, sobre o voluntariado. Você sempre teve participante, né? Sempre foi uma participante ativa do voluntariado também. Conte um pouquinho para nós sobre isso.
Bem, esse meu trabalho voluntário vem desde a época que nós morávamos lá em São Brás ainda, né? Que a gente sempre participou de grupos de jovens, participou das diretorias das comunidades, da comunidade lá de São Brás. E depois, quando vim morar aqui para a cidade, eu continuei, né? Então, já participei de inúmeros grupos, né? E agora, atualmente, estou na presidência da entidade assistencial IPense. E eu vejo assim que o voluntariado é algo que está dentro da pessoa, né? Não adianta você querer que alguém seja voluntário se ele não tem essa vontade de ajudar o outro. Então, eu vejo desta forma o voluntariado.
E você, acho que é a segunda ou terceira pessoa que fala da questão dos grupos de jovens, da importância de ter esse grupo de jovem, né? A união, se manter assim... participativo. E com essa pandemia, qual que tu acha que é, qual vai ser a dificuldade maior em conseguir pessoas que se interessem, né, por essa parte do voluntariado?
Nesta pandemia, o pessoal está meio retraído, né? Mas eu acho que nós temos que ver isso não como uma forma negativa, porque eu vejo assim que estão cuidando, preservando as suas próprias vidas, né? Mas eu vejo muitas ações sendo feitas, né? Por exemplo, nós no grupo da entidade assistencial IPense, nós recebemos várias solicitações de ajuda, para aquisição de medicamentos, de roupas, às vezes até de comida. Né? E então a gente consegue, através dos meios de comunicações que a gente tem hoje, que facilita, né, o WhatsApp, celular, a gente consegue se organizar. Então a gente diz, você hoje vai lá, faz isso, né? A gente delega atividades para as pessoas do grupo e assim está funcionando. Né? Nós tivemos uma campanha, não fizemos uma campanha, nós recebemos uma doação de cestas básicas no mês, ali na, por volta da Páscoa. E foram distribuídas em torno de 30 cestas básicas para as pessoas necessitadas. A gente tem uma listagem, né? E a gente fez essa distribuição. Ultimamente estamos distribuindo roupas por solicitação também, né? A gente vai e leva.
Aí é o ajuda e tanto, né? Para quem está precisando, é a salvação às vezes do mês, né?
É, e temos muitas pessoas que estão necessitando. E eu vejo assim que na pandemia se acentuou.
É que antes as pessoas faziam bico em volta, faziam algum outro trabalho, sempre conseguia, né? E agora, como a maioria das pessoas estão em casa, eu, pelo que eu vejo, assim, tinha muita gente que fazia faxina porque as pessoas estavam fora. Hoje em dia, as próprias pessoas fazem, né? Porque tem muito tempo livre em casa. Então, eu acho que essas pessoas também que ajudavam no retorno familiar ali, já quebrou. E outros meios mais ainda, né? Então, quem lavava carro, hoje em dia não se usa quase, se usa pouco. Então, é assim, um setor vai influenciando o outro e vai tudo modificando, né? Então, algumas pessoas realmente passam, além de muitos outros, né?
Só ilustrando aqui, né, para o pessoal, para as novas gerações, né, que nos ouvem agora e que vão nos ouvir no futuro, né, Jennifer?
Isso!
Explicar o que é grupo de jovens, né? O pessoal hoje depende de grupo de jovens que quer um grupinho que vai ali na praça, senta, não. O grupo de jovens foi um movimento muito forte, né? Nos anos 1970, acho que finalzinho ali,
finalzinho
por aí.
70,
início
80.
Dos 80, né? Era um movimento da igreja, né? Que incentivava os jovens, né, a participar da igreja e, enfim, ter os seus grupos de jovens, né? Fazer liturgia, essas coisas, né? Eu também participei em determinado momento, né? Mas era um movimento bem forte mesmo, né? Finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, né? Esses movimentos de grupos de jovens, né, que formava lideranças, né? Muitas lideranças se formaram em cima desses grupos de jovens.
Com certeza, e a gente estudava também, não era só se reunir. Nada. Nós tínhamos um coordenador, aqui na, eu acho que era da paróquia, e depois nas capelas também tinha um em cada capela. E tem capelas ali que tinha até dois grupos de jovens, né? Na minha capela só tinha um, mas em outros locais três grupos de jovens.
Tinha capelas grandes, né? Como São Valentim, por exemplo, é um caso. Acho que devia ter dois mesmo, acho.
E a gente se reunia e estudava e vinham as lições lá da diocese, né? Mas foi um tempo muito bom.
Lembro, tinha Jusli, Ju Cris... E assim vai, né? Tu, juventude, os unidos em Cristo, essa era a temática da época, né? Mas valeu a pena, com certeza, né? A entidade assistencial IPense também teve boa participação, sempre foi parceira nos eventos, as atividades aqui do município, principalmente o Festa IP, Expo IP, né, Estela? Você também, enquanto secretária, na primeira Festa IP, eu lembro muito bem aí, foi um braço direito, foi praticamente quem levou à frente, né, toda a organização, né? E a entidade assistencial IPense sempre esteve presente, né? Inclusive também com campeonatos de bochas, até hoje eu estou relembrando no Facebook, vem aquelas memórias, né, de postagens, né?
Ah, sim.
Estávamos lá na abertura do campeonato de bochas, ou sexta edição. E era a forma de arrecadar também recursos, né? E também participar dos eventos da comunidade, né?
É a forma de arrecadar recursos para poder ajudar as outras pessoas que necessitam. Acredito que seja a entidade mais antiga do município. Ela já fez 25 anos, né? E está ali, firme.
Eu acredito que junto com o grupo da terceira idade, eu acho que deva estar por aí mesmo. Acho que são as duas mais antigas mesmo.
Mais antigas.
E falando em arrecadar recursos, né? Principalmente não só ali para a entidade, mas também eu vi que você esteve à frente da Lei Aldir Blanc, né? Então, você tem também essa parte do arrecadar recursos para as pessoas que trabalham nessa área de criação, de artesanatos, né? Uhum. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa lei ali.
A Lei Aldir Blanc, ela foi instituída para dar suporte para esse setor que foi bastante prejudicado, que é o setor da cultura, né? Então, agora estão sendo lançados vários editais, foram lançados vários editais. E um deles é o edital Trajetórias. Eu fiquei sabendo desse edital, lendo lá no site da Secretaria da Cultura e também pela ajuda da Carla Quilante, que ela é da Secretaria de Cultura de Antônio Prado. E então eu percebi ali uma oportunidade de várias pessoas aqui de IP se inscreverem, né, nesse projeto Trajetórias e terem a possibilidade de serem contemplados, né? Porque é um valor que viria direto para a pessoa física. Então, eu fiz todo um estudo desse edital e depois daí divulguei. Eu fiz a divulgação para quem eu conhecia, que se encaixava, que se enquadrasse dentro desse edital. Foram aqui no município foram 5 inscritas e 3 projetos foram contemplados. E hoje eu fui informada por uma pessoa que participou de um projeto que está já vindo o recurso, que o recurso já está chegando à conta desse projeto inscrito. Então, esse Trajetórias é um projeto do valor que vai direto para a pessoa sem nenhuma contrapartida, simplesmente pelo fato de ele estar trabalhando, de estar fazendo ou fez alguma coisa para a comunidade na área da cultura.
É um retorno, né?
O que é um retorno,
é
uma
garantia, é o retorno, valorização do trabalho. É. E querendo ou não, tudo parou. Então, quem trabalhava principalmente com cultura sofreu muito nessa pandemia, né? Então, é realmente um valor que vem em boa hora e vem ajudar e agregar bastante.
Né? Basta dizer que, quando nós tínhamos aí a FSP Expo IP só em shows, né? Nós tínhamos em torno de 40 a 50 artistas que se apresentavam, né? Uns ganhavam mais, outros menos, né? Mas, enfim, era uma forma de se apresentarem, estarem também. Muitos tiravam seu sustento dessas atividades, né? E fazem 2 anos, né?
Isso mesmo, fazem 2 anos que deixa de circular esse valor, né? Não é o valor cultural, né? Sim. E o valor físico mesmo, específico em moedas, em dinheiro, né?
Questão financeira também.
Questão financeira, né? E então você imagina assim, uma área que está sem essa condição financeira e está sem também poder levar para as pessoas o que elas sabem fazer, entristece mesmo, né? Então tem que ter alguma compensação. E eu acho que essa lei veio para ajudar essas pessoas.
E para que não se perca, né? Porque tem que ter um incentivo, né?
Sim, que não fiquem desamparados e que também não desistam de estar trabalhando em prol da cultura. Porque eu vejo que é uma área muito necessária.
Ah, isso com certeza. Rogério, temos mais alguma pergunta para a nossa convidada?
Não, eu só queria ver uma posição da Estela também, com relação, como eu falei, primeiro, que foi uma das incentivadoras da FSP, né? Você não dá saudade um pouco, né, dessa movimentação, aquele trabalho?
Ai, a gente sente saudade, sim, né? Porque é um trabalho que só quem faz sabe o que é, né? Mas é bem gratificante. A gente fica lembrando da primeira FESTIP, que nos reunimos.
Não tinha noção de nada. A gente
Noção de nada.
E chegamos lá, tinha até que limpar os tapetes.
Pensa bem, limpar os tapetes, tirar os lixos. Mas foi bom. Foi uma experiência, assim, bem diferente, né? E que com certeza agregou para que a gente pudesse pôr em prática as demais, né?
Ah, eu vejo assim, né, que superou todas as expectativas, né? O pessoal que veio de fora, só esse intercâmbio que nós tivemos aí de pessoas aí trocando, né, informações e tudo mais. Nossa, nós tivemos aí um ganho muito grande aqui na comunidade, né? As pessoas aí trocando ideias, né, falando com pessoas diferentes de outras localidades sobre o que nós tínhamos para apresentar. Nossa, isso não tem preço, né?
E as pessoas saem daqui maravilhadas, né? Porque tem muita coisa boa em IP. Assim, eu percebo que muita gente que vem de fora conhecer o que é produzido aqui, conhecer a arte, conhecer a cultura, conhecer os produtos orgânicos, e até o município mesmo. Então, é aconchegante, né? As pessoas gostam.
É, você sai daqui muitas vezes em busca de alguma coisa diferente lá fora, quando você chega lá, você vê, poxa, lá no meu município lá tem isso aqui até melhor, né?
É, viu? Ah, eu vou ver o Canyon lá dos Estados Unidos. Aqui no Rio Grande do Sul tem, né?
É. E muito bonito, por sinal. Estive lá esses dias aí. Olha, é um espetáculo. Vale a pena.
É um passeio que vale a pena mesmo. Eu também fui duas vezes já para lá.
Mas... Não, e não é longe, viu? Parece que é, mas quando tu vê, tu tá ali. Nossa, tu tem...
Sim.
Tá no céu.
Não, é...
Literalmente, né?
Tá no céu, verdade. Ai, aqui é... Eu digo, aqui no IP também tem muitos lugares lindos que a gente vai explorando aos pouquinhos, vai mostrando e logo, logo vai ser bem conhecido.
É, o teu trabalho ajuda muito nisso, ó, na divulgação, no conhecer, né, das coisas boas que tem no município.
Eu já comentei aqui que a Jennifer tem sido uma grata surpresa e revelação aqui para nós, né? E eu, com certeza,
sim, vinda de outro estado, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, olha quem que tem que vir aqui para fazer um trabalho sobre a cultura italiana, né?
E eu fiquei já vermelha aqui, vocês parem. Mas muito obrigada pelo carinho. E como dizem, santo de casa não faz milagre. Mas é que eu acho que quando você vem com outra visão, a gente vê as maravilhas que tem aqui, né? Porque quem está no lugar está acostumado com aquilo, está acostumado em ver, e a gente que vem de fora fica maravilhada.
É, na verdade, Jennifer, nós aqui, a gente tinha vergonha de se dizer que era filho de colono, que falava italiano, coisa assim. O nosso sotaque também é complicado, né, para nós assim. Agora a gente foi já enfrentando tantas coisas, né, mas era difícil para nós, jovens assim, ver alguém dizer que você, o coloninho lá.
Nossa, e vocês não sabem o quanto isso é bonito, ó. Assim, agora vocês sabem, né? Sim. Agora vocês têm essa noção.
Mas foi uma barreira, assim, bem difícil de passar aí. Nossa.
E foi, eu acredito que essa barreira, ela começou a ser construída a partir da década de 40 com a... Como se diz, eu esqueci agora o nome, mas foi com aquele bloqueio, aquela proibição que teve, né?
Então, em função da Segunda Guerra, né?
Isso. Então, eu acho que isso também deu um bloqueio, porque era proibido falar o italiano. E agora está voltando com força, se Deus quiser, vai continuar.
Não, e outra coisa, tinha essa questão também, o pessoal que vinha do interior para a cidade, né, eles se sentiam assim, digo, vai, vou para a cidade, mas eu não quero deixar, mostrar que eu sou da colônia. Né? E, na verdade, isso aí pra machucava bastante as pessoas. Né? Mas foi isso, quebrando esse gelo. Né? E hoje, falar italiano aí é até um orgulho.
É um privilégio. E assim, é que nem o Rogério colocou, né? A gente vinha para a escola e realmente a gente tinha isso. É. Né? A gente sentia na pele isso. Que, nossa, os da cidade olhavam para a gente diferente, né?
É que já tinha... Eu acho que a mentalidade das pessoas vão amadurecendo também com o tempo, ensinando.
Mas hoje, né, você tem outras formas de fazer, ter preconceito, né?
A gente o bullying daquela época era medonho. Se tivesse aquela lei na nossa época, não...
Hoje você tem essa questão de gênero que também é bastante discutida. Parece que não é assim, essa questão de racismo também. Parece que não tem tudo, mas tem.
Mas,
né,
tem,
e tem muita.
Então, quer dizer, é uma forma também de preconceito, assim, que na época a gente enfrentava do nosso jeito, né? Mas hoje a gente se coloca nessas outras pessoas, né? Essas crianças que estão vindo agora também, em determinadas situações que eles passam, né?
Não tinha ninguém para amparar a gente. Tinha que aguentar ali no osso, que nem diz.
Chorava na escola, ia para casa, apanhava, chorava de novo.
É isso aí.
Não, e o pior que era, né?
O pior que era assim mesmo.
Então. Mas, Estela, deixa um recado aqui para as pessoas para esse ano, o que, que tu tem de visão para esse ano, e deixar um recado para quem está nos escutando.
Posso falar um pouquinho ainda da Lei Aldir Blanc? Está
claro.
Sendo lançado agora mais um novo edital para as entidades tradicionalistas. Eu
Ótimo.
Recebi hoje, ainda não li todo ele, mas vou me aprofundar e vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui para a IP.
E qualquer coisa precisando, a gente divulga também.
E ajuda também,
vale a pena,
né?
Nossa! Assim, tem que manter viva a tradição, manter vivo esse espírito de comunidade também nas pessoas, né? Que elas possam falar com orgulho que elas são daqui, que elas são gaúchas, que têm a tradição. Eu acho que isso vale a pena bastante. Então, Estela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui conversar um pouco com a gente, falar um pouco sobre a sua trajetória e deixar um agradecimento especial também a todos que acompanham o podcast. E obrigada, Rogério, também.
Eu que agradeço mais uma vez, né? E como a gente sempre frisa, né? O importante desse bate-papo é justamente valorizar as pessoas que fazem alguma coisa para a comunidade, né? Valorizar e também dar aquele prestígio, né? Prestigiar, mostrar, né, que a gente está aqui, que tem pessoas observando, né, e que precisam ser valorizadas, né? Então, esse momento é muito importante. Semanalmente a gente tem encontrado aqui pessoas para compartilhar, né, ideias e também lembranças do passado.
Isso aí.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom o nosso bate-papo. E assim que tiver outras coisas, traremos para serem divulgadas outros fatos, outros acontecimentos. Já estou me escalando aqui para vir aqui conversar com vocês. O microfone não mordeu hoje.
Ah, aqui é gostoso, a gente conversa aqui, a gente faz um bate-papo, como se diz antigamente, o filó.
O filó.
Só faltou a comida, né?
É. E para esse momento que nós estamos vivendo, eu quero deixar uma mensagem assim, de que continuemos fazendo o que nós estamos fazendo, nos cuidando, né, e cuidando dos outros. Eu tenho muita esperança agora que venha toda essa vacina e que a gente logo, logo consiga sair desta situação. Porque está sendo muito pesado para todos, né?
Verdade.
E a gente percebe assim que as pessoas já não são mais as mesmas. O local também parece ser diferente. Esta semana estava conversando com a mãe do Rogério, a dona Aurilda, e ela me disse assim: Estela, parece que esse local aqui não é mais o mesmo. A gente não vê mais a alegria das crianças irem para a escola, a gente não vê mais as pessoas na rua. Né? E, então, está sendo difícil, mas não percamos a esperança de que tudo isso vai passar.
E principalmente que ela mora ali pertinho da escola, acho que de tarde dava para escutar a criançada brincando, né? Hoje em dia...
Impressão não, era, dava para ouvir mesmo, era direto, barulheira, os gritos dos professores e tudo mais. Né?
E assim, uma situação, eu estou em sala dela, é uma situação bem, bem atípica, bem diferente, né? Mas nós estamos trabalhando só com metade da capacidade da sala de aula e, às vezes, até as próprias crianças ficam perdidas, né?
Mas pode ter certeza que eles também estão com saudade, viu?
É, saudades de poder se abraçar, de poder brincarem, né? Então, tem bastante limitações ainda nessa volta desta forma, né? Mas vamos lá.
Se Deus quiser, ano que vem volta tudo ao normal. A gente falou isso ano passado também, mas esse ano vai dar certo.
Pois é.
Eu gostaria aqui de agradecer a nossa audiência aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, nos Estados Unidos nós temos Arkansas, Indiana, Texas, New Jersey, Flórida, capital Washington, Austrália, Irlanda, Singapura, Angola e Alemanha. E NASA leva a gente para Marte. Vamos aqui, eu quero deixar também aqui um pedido para que nos sigam através das redes sociais, no YouTube da TV Acisa, no link da Rádio Acisa e agora no site renovado da Acisa, que está no ar com muitas novidades. Nós terminamos por aqui, seguindo sempre buscando trazer o melhor para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.